E a partir de agora, a gente conversa com o Leonardo Abraão, psicólogo, palestrante e escritor, idealizador da campanha Janeiro Branco, por uma cultura da saúde mental. Vamos falar sobre a necessidade de uma cultura da saúde mental na humanidade. Entrevista. Leonardo, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao programa.
Olá, bom dia, Neide. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É muito legal, eu estou em Uberlândia, Triângulo Mineiro.
Uberlândia.
É muito legal falar com a turma, com a população desse estado maravilhoso, a população da Bahia.
Que bom.
Que legal.
Leonardo, quantos anos atuando na psicologia?
Olha, já são quase 10 anos. A minha primeira formação antes de ser psicólogo, primeiramente eu me formei em Direito. Quando eu terminei a adolescência, entrei na faculdade, o primeiro curso que eu fiz foi Direito. Mas nunca me interessei de verdade pelo universo do Direito. E aí, isso já é importante a gente falar, sabe, Neide? As pessoas têm que olhar para dentro de si e falar, peraí, o que que eu sou, o que que eu quero, o que que eu aceito, o que que eu não aceito, o que que tem a ver comigo, o que que não tem a ver. E eu percebi que o direito não tinha nada a ver comigo, especialmente no que diz respeito à parte dos litígios, dos conflitos. Naquela época só se falava em litígio, conflito no mundo do direito. Hoje já se fala em conciliação.
Verdade.
Hoje talvez eu me encontrasse mais. Sim, mas naquela época era só litígio, 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 aí eu saí fora.
Muito bem. Como é que surgiu a ideia do Janeiro Branco? Você que é o idealizador dessa campanha, Leonardo.
Eu, depois que eu fiz o curso de Direito, eu rapidamente me transformei em professor de História e de Sociologia para o ensino médio aqui na minha cidade, Uberlândia, Triângulo Mineiro, Minas Gerais. E eu dei aula por 22 anos. E como professor de Sociologia, de História, eu percebia na sala de aula, e na escola, e nas instituições, e nas minhas relações sociais, eu percebia muito sofrimento humano. Às vezes eu estava dando aula, tinha aluno chorando, e eu me perguntava, será que tá chorando por causa da minha aula, gente? Aí, não era por causa da minha aula. Logo eu sacava que não era por causa da minha aula. E sim, porque as pessoas têm sofrimentos, as pessoas têm dificuldades, desafios que a gente não sabe. Tem até aquele pensamento, Neide, que fala, vamos respeitar as pessoas, porque todo mundo está travando uma luta, uma guerra, uma batalha, e a gente não sabe nada sobre a história de vida das pessoas, e nada, nós não sabemos nada sobre as batalhas, os desafios que cada pessoa tem. Então, às vezes, tinha menino chorando na minha aula, às vezes eu terminava a aula no recreio, no pátio, alunos chorando, alguma coisa que aconteceu de madrugada nas casas deles, brigou com o pai, terminou o namoro, morreu o cachorrinho, perdeu a avó, alguma coisa aconteceu, a gente não sabe. Ou na sala dos professores também. Às vezes eu chegava na sala dos professores, professor chorando. E tanto sofrimento, e eu virei, aí eu fui fazer o curso de psicologia, porque eu também passei por sofrimentos profundos, afetivos, né? E percebi, gente, o mundo tem muito sofrimento. Tem muitas alegrias, mas tem muito sofrimento oculto. Muito sofrimento implícito, que as pessoas não têm coragem de olhar para esses sofrimentos, nem falar sobre os sofrimentos, sobre as dores, os desafios da vida. Eu pensei, a gente precisa de uma campanha. Tem campanha contra o câncer de mama, inclusive a gente está no Outubro Rosa, né, Neide?
Verdade.
Estamos no Outubro Rosa contra o câncer de mama, conscientização, né, em relação à importância da detecção precoce. A mulher tem que fazer o autoexame para detectar precocemente o tumor. Então tem campanha para isso, tem campanha para o câncer de próstata, né? Detecção precoce também. Tem campanha para tudo, contra câncer de pele, sexo seguro, contra AIDS, etc. Mas não tinha uma campanha para convidar as pessoas para pensarem sobre sentimentos, emoções, sobre se tem ou não tem sentido as suas vidas, se tem ou não tem sentido as suas relações sociais, suas profissões, suas escolhas religiosas, porque tem muita escolha religiosa também sem sentido. Então eu pensei, a gente precisa de uma campanha que convida as pessoas a pensarem nas suas vidas, emoções, sentimentos, relacionamentos, se há ou não há sentido em suas escolhas. Foi aí que eu pensei em usar o começo do ano, o primeiro mês do ano, quando as pessoas já param um pouquinho para pensar sobre a vida, na virada de ano, todo mundo dá uma paradinha para pensar.
Verdade.
Sobre o ano que acabou e o ano que está começando. Eu falei, ó, como bom mineiro, né? Eu falei, uai, gente. Não existe momento melhor para convidar as pessoas para pensar sobre a vida do que o início de ano. Foi aí que nasceu a campanha Janeiro Branco.
Oi, Léo.
Oi, tá me ouvindo?
Sim, tô te ouvindo. E aí foi que começou o Janeiro Branco. Mas por que o Janeiro Branco? É a folha em branco que tem que ser reescrita novamente?
Todo início de ano, em termos culturais, em termos simbólicos, é uma grande oportunidade simbólica para as pessoas pararem e pensarem sobre as suas vidas. Tanto é que a humanidade já criou aquela frase, eu tenho certeza que você mesma já falou essa frase, ano novo.
Vida nova.
Vida nova. Então, o Réveillon, o mês de janeiro, a virada de ano, fecha um ciclo, começa outro ciclo. E eu pensei, gente, a gente não pode desperdiçar a oportunidade de convidar as pessoas a aproveitar esse embalo cultural da virada de ano para parar e pensar um pouco sobre sua vida e talvez mudar alguma coisa que não tenha mais sentido nas suas vidas. Conhecer a si mesmo, investir em autoconhecimento, investir em autonomia, fazer as suas próprias escolhas ao invés de se submeter às escolhas alheias, às outras pessoas impondo scripts para as nossas próprias vidas. Não, vamos ser autônomos, vamos ser senhor de nós mesmos, vamos ser os autores das nossas próprias vidas. Aí vem a ideia da folha em branco. Eu vou ser o autor da minha própria vida. A caneta que escreve a história da minha vida tem que estar na minha mão e não na mão de ninguém. Tem que estar na minha mão. E aí, como uma folha em branco, eu vou escrever a história que eu quero para a minha vida. Escrever ou reescrever, que às vezes eu vou mudar alguma coisa que não está fazendo mais sentido para mim, ou que não me agrada mais, ou que está até me fazendo mal. Então é a ideia de ano novo, vida nova, folha em branco, vamos começar a escrever uma história mais coerente, mais pertinente, que tenha mais sentido comigo e para mim. Eu sou o autor da minha história, a caneta da história da minha vida está na minha mão. Então, por isso, uma folha em branco. Toda virada de ano, todo janeiro, nos convida a encarar o ano, encarar o tempo como uma grande oportunidade aberta. O ano começou e a gente pode pensar numa história que eu quero para a minha vida.
Tem quantos anos essa campanha sua que iniciou e quais são os resultados dela que você já pôde observar que foram colhidos?
Neide, são 7 anos, olha, janeiro de 2014, então vamos lá, janeiro de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 janeiros brancos, 7 convites para a humanidade pensar sobre que história quer para si, para as pessoas escreverem as suas próprias histórias de vida, por isso folha em branco, janeiro branco, primeiro mês, janeiro. E a cor branca que possibilita que qualquer pessoa intervenha em cima, pintando, desenhando, escrevendo, o que quiser, né, o que deseja. E eu acredito, porque eu recebo muitos e-mails, muitas ligações, muitas mensagens no Instagram do Janeiro Branco. Quem quiser saber mais sobre a campanha, é só entrar no @janeirobranco. Vai conhecer imagens, fotos, vídeos, entrevistas, né, de profissionais da saúde mental em todo o Brasil falando sobre essa oportunidade. Vamos pensar se Deus não tem saúde mental nas nossas vidas, sentido ou não. E eu acredito que, em função disso, de 7 anos para cá, o tema da saúde mental virou pauta. Isso que é o que eu fico mais feliz. Por causa da campanha Janeiro Branco, a gente conseguiu milhares e milhares de profissionais da saúde mental, milhares e milhares de outros profissionais da saúde, numa visão transversal, integral, integrativa da saúde. Saúde não é só saúde biológica e não é só saúde mental. O ser humano é uma gestalt, uma simbiose de questões orgânicas, psicológicas, fisiológicas, ecológicas, sociais, políticas. Então, numa visão transversal da saúde humana, a gente, por meio da campanha Janeiro Branco, milhares de profissionais, jornalistas como você, radialistas, as mídias abrindo espaço para a gente falar sobre a campanha, incentivar as pessoas a pensarem nas suas vidas no começo de ano. É óbvio que as pessoas podem pensar nas suas vidas em qualquer momento do ano, mas o janeiro é propício, é cultural, né? Ano novo, vida nova. Então todo mundo se deu as mãos, desde profissionais da saúde até jornalistas, políticos, amigos, etc. Todo mundo parando para convidar o mundo para pensar sobre saúde mental. E aí o tema saúde mental virou pauta. Virou pauta por quê? Porque a cada janeiro, por causa da campanha Janeiro Branco, milhares de entrevistas, milhares de horas de palestras, de entrevistas, de cursos, de aulas, de panfletagens em praças, praias, parques, ruas, escolas, igrejas, empresas, milhares de iniciativas espontâneas, solidárias, gratuitas, horizontais, democráticas, humanistas, milhares de iniciativas tomam as mídias, tomam as rádios e televisões, tomam os espaços públicos e privados da nossa sociedade falando sobre saúde mental. Então a campanha Janeiro Branco conseguiu fazer com que o tema da saúde mental virasse pauta no Brasil. Esse é o maior conquista da campanha.
Como é que você analisa a saúde mental nesse contexto pandêmico agora, Leonardo?
E você vê que nós não estamos nem em janeiro, nós estamos em outubro, e é uma entrevista para todo o estado da Bahia falando sobre saúde mental. Tá vendo o que a campanha consegue? Como é que a campanha consegue abrir espaço para a gente. Imagina as milhares de pessoas que estão agora dirigindo, trabalhando, cozinhando, namorando, enfim, fazendo o que tiver fazendo aí, mas estão ouvindo rádio e pensando, é mesmo, eu nunca tinha parado para pensar, minha vida tem sentido? As minhas escolhas têm sentido? A minha religião tem sentido ou perdeu sentido? O meu casamento, a minha profissão, né? Como eu me relaciono com o mundo, com as pessoas, com o trânsito, com a política, há sentido nas minhas escolhas políticas? Então a gente está convidando as pessoas para pensar, olhar para dentro, falar o que eu sinto, o que eu posso, o que eu quero, né? Como é que eu me coloco no mundo de maneira saudável, autônoma, verdadeira, e não só representando papéis que muitas das vezes significam violências contra a própria pessoa. Tem muita gente vivendo papéis que não tem nada a ver com elas, profissionais, conjugais, sexuais, religiosas, políticas, etc, etc, etc. E isso, as pessoas vão adoecendo nesse sentido. E não é nem em janeiro a gente está falando disso. Aí você me pergunta como é que eu vejo a questão da saúde mental no contexto de pandemia. Importantíssimo a gente falar sobre isso, Neide.
Sim, é porque está tudo explodindo, né, Leonardo?
Uai, eu sou mineiro, né? Uai.
Eu sei que você é mineiro. Por isso que eu falei, entrevista com cheiro e gosto de pão de queijo.
É verdade. Uhum. E agora mesmo eu tô partindo pra ir buscar meu almoço, galinhada com tutu.
Que delícia.
Tudo que tem de bom. Então, gente, a gente tá vivendo uma situação, a própria Organização Mundial de Saúde diz que agora a pandemia passou da fase, né? Ainda está machucando muito, ainda está ceifando e levando muitas vidas de maneira precoce por causa do adoecimento orgânico, né? Que o vírus causa. Passou e estamos passando por essa parte física, biológica, mas agora os efeitos colaterais da pandemia, os efeitos colaterais do necessário isolamento social para proteger, né, a gente, as pessoas que a gente ama, proteger a própria sociedade, os efeitos colaterais de tudo isso estão afetando saúde mental. As pessoas angustiadas, as pessoas se sentindo sozinhas, solitárias. Eu mesmo, esses dias, eu como ser humano e como profissional de saúde mental, falei para minha namorada, que é psicóloga, falei, nossa, eu tô me sentindo muito isolado, porque é importante ficar em casa, é importante diminuir o ritmo de contágio, mas isso produz efeitos colaterais, a solidão, a falta de interação social, falta de encontrar os amigos, diminuir bastante as visitas aos meus pais, que são idosos, eu estou sentindo falta, eles estão sentindo falta. Então os efeitos, a necessária desaceleração econômica para poder frear o contágio do vírus, isso gera também angústia, porque tem gente que perdeu renda, perdeu emprego. Então são muitos os efeitos colaterais que nós vamos ter que enfrentar hoje e nos próximos meses, se não anos ainda. Hoje eu ouvi uma entrevista da diretora lá da Organização Mundial de Saúde falando que até 2021 é difícil ter vacina para todo mundo, vacinação em massa, para países como o Brasil, que tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, nós vamos ter que enfrentar muitos desafios ainda. E isso mexe com a cabeça, mexe com os sentimentos, dá medo, né? Tem gente que passa a se sentir desesperançada ou desesperada. Então, agora, ontem à noite eu fui dormir pensando sobre isso, até pensando na nossa entrevista de hoje de manhã, Neide.
Mas não ficou
ansioso,
não,
saúde mental,
né?
Mais do que nunca.
Não teve ansiedade, não, né? Em relação à entrevista, porque a entrevista aqui é muito tranquila.
Não, porque nesse aspecto eu já estou relativamente tranquilo de conceder entrevistas por causa da campanha.
Sim.
Mas eu fui pensando ontem, né? Porque hoje, falando com vocês, hoje à tarde tem outra entrevista e tá começando agora outubro, novembro, dezembro, a campanha vai esquentando, chegando perto, aí explode, né? E aí eu tava pensando na importância, talvez, de dizer para a humanidade que saúde mental hoje é um tema com uma importância gigantesca, como talvez nunca antes na história da humanidade a gente vai ter que parar para pensar sobre saúde mental. Saúde mental mais do que nunca. Seja até um slogan, né?
O coronavírus fez isso, né, com todo mundo. Levou todo mundo a repensar. Agora, muitas pessoas não estão suportando e sabendo qual o caminho a ser buscado. Você tem alguma sugestão?
Olha, a primeira coisa que eu digo quando me perguntam, frente a esses desafios da vida, a primeira resposta que me vem à cabeça, e que é uma coisa importante no universo da saúde mental, é a gente pensar, quem sou eu? Quem sou eu? O que eu quero? Aproveitar o desafio, né, e fazer do limão uma limonada. Aproveitar o desafio e pensar o que que essa pandemia, o que que esse isolamento, o que que as perdas, né? Às vezes alguém está nos ouvindo aí, teve perda familiar, né, perda de um ente querido. O que que a partir dessa situação me convida a olhar para dentro de mim e me convida a fortalecer o que tem de verdadeiro, o que tem de autêntico, o que tem de autônomo dentro de mim. No começo da entrevista eu falei, muitas pessoas vivem vidas que não são as vidas que queriam, ou que não são as vidas que desejavam, ou que não são as vidas que escolheram para si, e vivem numa eterna representação, num eterno teatro, e que isso cansa, adoece. E a gente sabe que madeira maciça é mais resistente do que qualquer estrutura oca. E nós temos que procurar ser maciços. Maciços em que sentido? Autoconhecimento e autonomia. Eu tenho dito em entrevistas, autoconhecimento, autonomia, autodeterminação e autoiluminação. Coragem para olhar para dentro de si e falar, eu não quero mais isso. Eu quero é isso aqui para a minha vida. E investir em autoconhecimento. Entender o que é que sente, o que é que deseja, o que é que gosta, o que é que não gosta. E buscar ser autêntico. Porque aí é como uma madeira maciça, mais resistente, mais consistente. A autenticidade é a verdade. A originalidade de um sentimento é motivo de proteção, é motivo de força. Porque assim, a partir do autoconhecimento, da nossa autenticidade e da nossa autonomia, ser o autor da nossa própria vida, eu me fortaleço para enfrentar os desafios. A vida é desafio.
Certeza.
A vida é enfrentar desafios. Uhum. E se fortalecer no enfrentamento dos desafios. Então, eu preciso ser mais forte para enfrentar os desafios. E mais força significa ser coerente com os meus valores, coerente com os meus desejos, coerente com as minhas visões de mundo, coerente. Mas conhecer, são visões minhas mesmas ou visões impostas de cima para baixo? Por sistemas ideológicos, por instituições sociais que nos forçaram a acreditar naquilo ou a seguir aquilo. Eu tenho que saber o que eu quero, o que eu sinto, o que faz sentido para mim, e investir no que faz sentido e ter coragem de ser coerente, autêntico, original. Assim a pessoa se fortalece para enfrentar os desafios diários da vida.
Qual é a necessidade de uma cultura da saúde mental na humanidade?
Exatamente essa. Investir em autoconhecimento, autodeterminação, autonomia e autoiluminação. Tem um pensador da humanidade, que foi um profissional da saúde mental magnífico, chamado Carl Gustav Jung. E o Jung dizia que o processo de autoiluminação se dá a partir do momento que a gente enfrenta as nossas próprias sombras internas. A gente não se ilumina na base da pancada ou na base da forçação de barra de fora para dentro. Instituições, ideologias, grupos, sistemas dizendo como é que a gente tem que ser ou viver. Isso aí é uma violência. Nós nos iluminamos a partir do momento que sabemos dentro de nós quais são as nossas fragilidades e as nossas sombras. E eu converso comigo sobre isso quase todos os dias. O que que eu tenho de fragilidade, o que que eu tenho de sombra, o que que eu tenho de aspecto negativo dentro de mim, que eu preciso reconhecer, preciso ter coragem de olhar, preciso ter coragem de reconhecer a minha humanidade. Eu não nasci perfeito, eu não nasci... Eu sou um ser, até para quem acredita, eu sou um ser divino, para quem acredita, né, em Deus, para quem acredita nas forças espirituais da vida. Sim, eu sou um ser divino, mas eu estou em construção, eu estou em processo de desenvolvimento, eu sou processual, eu não sou pronto e acabado, eu sou processual. E nesse desenrolar da processualidade do meu próprio ser, ou seja, no olhar para dentro, no descobrir as sombras, no descobrir as fragilidades, no ter coragem de olhar para as minhas fragilidades, reconhecê-las, nomeá-las e tentar superá-las, aí eu vou me divinizando, vamos dizer assim, eu vou me fortalecendo, vou me tornando mais maciço, mais coerente, mais autêntico, e vou conseguindo me colocar de forma mais assertiva perante a vida. Mas me diga uma coisa, a gente está aqui conversando há praticamente 15, 20 minutos. Esse é um assunto habitual na nossa sociedade? É um assunto comum na nossa sociedade? Falar sobre autoconhecimento, autoiluminação, autodeterminação, autonomia, enfrentar sombras. Não é.
As pessoas geralmente fogem disso, né?
Sim, fogem. Nós não temos educação emocional nas escolas. A gente aprende matemática, física, química, biologia, geografia, português nas escolas, mas não tem educação emocional. Quem teve aula do que é ciúmes? Quem teve aula lá na escola sobre o que é ciúmes, o que é medo, o que é frustração, o que é tesão, o que é raiva, o que é desejo, o que é inveja? A gente não tem aula de educação emocional. A gente não tem aula nas escolas sobre educação emocional. Nas igrejas não tem discussão sobre educação emocional, a qualidade e a origem e o significado dos nossos sentimentos. Nas empresas também não. Nas mídias também não existe espaço para educação emocional.
Leonardo, em virtude do horário político, eu vou precisar...
Tem que, encerrar
a entrevista. Acontece. Te agradeço imensamente. Estaremos aqui nesse programa voltando mais vezes a conversar com você. Muito obrigada por hoje, viu?
Eu que agradeço. Vamos investir em educação emocional, porque sem psicoeducação não vai ter solução para os problemas da humanidade.
Abraço, tudo de bom.
Obrigado, Neide. Obrigado, povo da Bahia.